O Ibovespa caiu 0,86% no fechamento desta terça-feira, aos 180.342 pontos. Ao todo, uma perda de mais de 1.500 pontos. Na mínima, chegou aos 179.938. Para quem estava próximo dos 200 mil pontos, o Ibovespa está mais próximo agora de perder os 180 mil, já que o dia começou com o indício de que as previsões estavam corretas. Na Alemanha, o índice de preços ao consumidor subiu 0,6% em comparação com março e 2,9% na comparação anual. Depois, a inflação brasileira. O IPCA de abril até desacelerou em relação a março, 0,67% agora de 0,88% de um mês atrás. Mas o acumulado subiu 4,14% para 4,39%, novamente se aproximando no limite máximo da banda superior. Economistas e especialistas dizem que o resultado de abril, embora numericamente mais baixo que março, não traz um alívio estrutural e a desaceleração se deve em larga medida a fatores voláteis e pontuais, enquanto os componentes mais persistentes seguem pressionando, o que deve gerar preocupação para o Banco Central. O dólar voltou a oscilar em margens estreitas perante o real nesta terça-feira, até fechar perto da estabilidade. Ainda que no exterior, a moeda norte-americana tenha sustentado ganhos perante boa parte das demais divisas e em meio ao impasse entre Irã e Estados Unidos. O dólar ontem à vista fechou com leve alta de 0,08% aos R$4,89. No ano, a divisa dos Estados Unidos passou a acumular baixa 10,82% perante o real. O dólar comercial fica 4,89 para compra e para venda. A exclusão do Brasil na lista de países autorizados a exportar determinados produtos de origem animal para a União Europeia pode impactar cadeias que somam cerca de 33 bilhões em exportações brasileiras em 2025. O alerta foi feito pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIMG, que demonstrou preocupação com a medida preliminar divulgada pela Comissão Europeia. Segundo a entidade, os produtos potencialmente afetados renderiam 1,810 bilhões em embarques ao mercado europeu neste ano, o equivalente a 5,4% das exportações nestes setores. Em Minas Gerais, as vendas do grupo alcançaram 1,900 bilhões, sendo 82 milhões de dólares destinados ao bloco europeu. A lista preliminar da União Europeia não inclui o Brasil entre os países habilitados a exportar determinados animais e produtos de origem animal destinados ao consumo humano dentro das novas exigências relacionadas ao uso de antimicrobianos. O documento, no entanto, ainda não é definitivo e deve passar por novas etapas de diálogo técnico.
A qualidade nos relacionamentos acontece quando criamos conexões. Para isso, basta se interessar de verdade pela pessoa. Entender sua realidade, sua história e seus valores. Estar próximo sempre que for preciso. E oferecer a solução mais coerente ao momento. Cicobi Ouro Verde. Conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro.
7:31.
Confira com a Paiquerê.
7:31.
Secretaria do Ambiente inicia estudos para conter população de javaporcos que invadiu o Parque Arthur Thomas.
A Secretaria Municipal do Ambiente, a SEMA, já começou a estudar as medidas que deverão ser adotadas nas próximas semanas para acompanhar a presença de javaporcos ou javalis no interior do Parque Arthur Thomas, na zona sul de Londrina. Segundo o secretário Gilmar Domingues, este é o primeiro registro dos animais dentro do perímetro urbano na cidade. Pelo menos 12 deles, entre adultos e filhotes, foram identificados por meio de uma pesquisa do Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal da Universidade Estadual de Londrina, UEL. Na semana passada, os técnicos da SEMA realizaram buscas pelos 85 hectares do Parque Arthur Thomas.
Na semana passada, um biólogo nosso, juntamente com um engenheiro civil, acabou fazendo algumas trilhas, algumas buscas, né? Até porque o nosso parque tem 85 hectares, Serginho, então é um parque muito grande, e começamos a fazer uma vistoria mais na face sul do parque, onde nós temos algumas áreas rurais ainda que são naquela face, naquele limite do parque. Lembrando que o nosso parque, a maior parte dele está cercada, mas tem a face sul que não é coberta por esse cercamento. E os nossos técnicos acabaram observando que, de fato, existem sim algumas pegadas na altura em torno de 50 a 60 centímetros do solo, no tronco das árvores, na região do fuste das árvores. Tem alguns vestígios, tem pelos bifurcados. Então, a análise preliminar que nós fizemos dão conta de que existem sim esses animais e que eles estão adentrando ao parque.
Apesar de muita gente confundir, existe a diferença entre o javali e o javaporco. O javali é uma espécie selvagem, pura, originária da Europa e da Ásia. Já o javaporco é o resultado do cruzamento entre o javali e o porco doméstico. Na prática, o javaporco costuma ser maior e mais pesado, enquanto que o javali adulto pesa, em média, entre 80 e 100 quilos. Já o híbrido pode ultrapassar os 250 quilos e, em alguns casos, pode chegar aos 300. Apesar das diferenças, os dois são considerados espécies exóticas, invasoras do Brasil, e provocam impactos ambientais e prejuízos à agricultura.
Bem, a exemplo de outras importações, eu poderia dizer assim, quero aqui citar um exemplo, aproveitando essa nossa conversa, Serginho. Mexilhão dourado no Lago Igapó, que ficaram presos nas comportes, trazendo um prejuízo enorme, que eles vão obstruindo todos os canais e se reproduzindo indiscriminadamente. São algumas, também o caramujo africano. Então, são espécies que são exóticas, foram trazidas para cá e que em algum momento não funcionou, não deu certo. Então, esse cruzamento, eu não sei exatamente como que funciona, não sou um perito da área, mas eu acredito que fugiu do controle. E tudo aquilo que foge do controle acaba criando um desequilíbrio ambiental. E lembrando que o governo do estado emitiu uma resolução, não me lembro exatamente qual que foi o remédio jurídico utilizado, se foi um decreto estadual, possibilitando, inclusive, o abate dos javalis ou javaporcos, como queira, Serginho.
Gilmar Domingues informou que a secretaria já discute com técnicos do Instituto Água e Terra, o IAT, estratégias para a captura e o abate dos animais, considerado, é claro, espécie invasora, uma ameaça ao ecossistema, já que podem destruir nascentes de rios e áreas de mata utilizadas por outras espécies da região. O secretário informou ainda que o ciclo de reprodução do javaporco é bastante acelerado, o que contribui para a rápida expansão da espécie. Segundo ele, a capacidade de multiplicação é alta e representa um dos principais desafios para o controle populacional dos animais. Em seu sítio, por exemplo, uma porca doméstica criou 17 leitões de uma só vez. Imagina, segundo Gilmar, esses javaporcos soltos em grande quantidade na natureza.
Sergio, não quero preocupar ninguém não, mas eu já tive uma porca lá que criou lá no sítio 17 leitões, né? E o ciclo é muito rápido, né? Uma porca desse aí, ela pode ter aí pelo menos duas ninhadas por ano, eu acredito até mais. Então, de fato, se essa família aí que foi vista tem em torno de 12, nós temos que empreender um controle imediato.
A orientação aos frequentadores do Parque Arthur Thomas é para que utilizem apenas as trilhas monitoradas, porque existe o risco de alguém ser atacado, se o animal se sentir ameaçado, é claro.
Um encontro entre um animal desse e um humano não é esperado. Nós não acreditamos que daria muito bem, dada a ferocidade desses animais, né? Eles são acuados, eles são muito violentos.
O secretário do Ambiente reforçou que a caça ou abate de javaporcos por conta própria é proibida, principalmente dentro de áreas de preservação, já que não existe autorização automática para esse tipo de ação. Segundo ele, qualquer manejo precisa seguir regras específicas e contar com a liberação dos órgãos ambientais competentes. De acordo com Gilmar Domingues, pessoas flagradas abatendo animais sem autorização podem responder por crime ambiental.
Fato, ainda nós estamos dentro de uma unidade de conservação, Então, se nós observarmos a presença de caçadores nos limites do parque, a polícia ambiental será chamada e essas pessoas vão responder por crime ambiental. Então, a SEMA está buscando os meios legais, devidamente orientado pelo IAP, e vamos buscar as pessoas especializadas para esse tipo de controle, Serginho.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
7:38.
Bom, não faltava mais nada aí para atrapalhar o nosso parque Arthur Thomas, não é? É. Que barbaridade. Eu fui pesquisar aqui para ver sobre, não é, esse problema, se é perigoso ou não é perigoso. E as informações dizem que sim, o javaporco é extremamente perigoso. Que é um híbrido de javali e porco doméstico, agressivo, pode pesar mais de 300 quilos, andam em bandos, destroem lavouras, representam uma das maiores pragas agrícolas do mundo e sem predadores naturais no Brasil. E agora eu acho até interessante aí não poder também, não, tem que pedir licença para, não é, para matar, para, puxa vida, mas se é uma praga, como a gente observa. E outra coisa, diz que nasce por dia no Brasil 3 mil Java porcos, quer dizer, é um negócio impressionante, não é? A progressão de nascimento e de aumento desses animais, não é?
É, estas importações sem qualquer controle, sem qualquer manejo, feitas de maneira absolutamente equivocadas, que geram esse resultado, é mais uma delas. E neste, trouxeram alguém, sei lá quando, que orientado por quem ou de que forma, trouxe, né, externamente, que é uma espécie exótica, não tem um predador natural aqui, diferente, por exemplo, na África, evidentemente, há os predadores naturais e o controle natural na população, aqui não. Então, essa espécie invasora vai se reproduzindo com tranquilidade. E veja, essa história do javalis, ou javaporcos, né, javalis ali no Arthur Thomas, está rondando a gestão municipal desde a reabertura do parque. Estive lá no fim de semana em que houve a reabertura no Parque Arthur Thomas, relatei aqui até o que eu encontrei, as pendências e as demandas, e fui caminhando pela trilha que não teve a reestruturação, não foi reurbanizada a trilha que dá acesso até a antiga usina, aquela trilha que tem os dois mirantes da cachoeira e tal. Determinado ponto da trilha tá fechada com uma grade, dizendo, não fala nada de javali, dizendo apenas que por sua segurança, então a trilha está fechada aqui, haverá reformas futuramente, por aí vai. Mas por que será que está fechado? Tudo bem que não está reurbanizada, mas caminhar aqui daria. E aí uma das pessoas que estavam lá, inclusive monitoras, naquele dia havia muitos monitores, falou, porque há suspeita, disse ela, de javalis, então há um risco dali para baixo, porque ali a mata já é mais fechada, mais densa. E desde aquele momento, então, a prefeitura tem evitado, o município evitado tratar do tema exatamente para não atrair a atenção para o parque de caçadores, porque é proibido dentro do parque, por ser unidade de conservação. Então a lei diz que em qualquer unidade de conservação não pode ter caça. Agora, a lei, né, foi redigida sem pensar na questão de uma espécie invasora, como o javali. Então, há uma discussão a ser feita. Para especificamente essa espécie, vai poder? Me parece que não. Mas então, o que é que vai ser feito? E tem que ser feito logo, JB. Porque desde aquele momento até agora, pelo jeito, nada aconteceu. E daquele momento até agora, certamente a espécie invasora vai se reproduzindo. Daqui a pouco tem que fechar o parque inteiro, o que nós não queremos, né?
Mas bem lembrado.
Daqui a pouco chega nesse ponto.
É. Faz quanto tempo que foi reaberto, Edson?
Jota, final do ano
passado. Faz um ano?
Não, acho que não faz. Foi final do ano passado aí, né? Segundo semestre do ano passado, não lembro a data, eu vou checar, não lembro.
É, porque o detalhe é o seguinte, eu estava também presente lá na reabertura e o prefeito, com uma euforia muito grande, ainda falou, olha, vamos agora, já eu quero o projeto para continuidade, para nós revitalizarmos até a usininha lá, não é, de energia, nós vamos, e quero um projeto completo. Não é um projetinho, não. Mas não se falou mais nada disso, né?
Exato.
Você até lembrou. Nada. Absolutamente nada.
Né? É. Foi 5 de dezembro, JB. perfeito. 5 de dezembro, a reabertura do Arthur Thomas, né? E desde aquele momento já sabia, porque ele ficou muito tempo fechado, um ano para aquela reforma, ou até mais.
Mais de um ano.
É muito tempo, realmente. Porque não vinha, nunca aconteceu, e ainda assim parcial, e agora, além de ser uma reestruturação parcial, ficou só ali no entorno do lago e na entrada, tem essa questão da espécie invasora. E, até o momento, nada aconteceu. Será que nós estamos esperando o IAT? IAT que vai ajudar a gente?
Pois é. Mas, de qualquer maneira, aliás, vamos procurar até saber se isso se está prosseguindo, se está, pelo menos, sendo estudado, sendo feito esse projeto que o prefeito pediu.
7h43.
Confira com a Paiquerê.
7h43.
O esporte daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Seu destaque, Fabinho Fernandes.
Torcedores fazem festa na porta do hotel na chegada da delegação palmeirense a Londrina.
Jornal da Manhã.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Escolher Pado é investir 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. Da segurança que protege sua família, às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Vai querer. 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do impermeabilizante, fone 3345-0440 na Quintino 1146, Londrina.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$ 5,99. Queijo mussarela, Presidente, 100 gramas, R$ 3,49. Azeite de oliva, extra virgem espanhol, Íbero, garrafa 500 ml, R$ 29,90.
Oferta todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$ 25,90. Lava-roupa, Omo líquido, 3 litros cada, R$ 29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Quando sujo ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda. Pelo site ingressossa.com e Estação do Esporte na Avenida São Euquinde, 2177, no Mofato. Loja do Palmeiras no Catuaí Shopping. Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping. E na Win Sports, na Rua Pará, 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia. Dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca!
Jornal da Manhã.
7h47.
Confira com a Paiquerê.
7h47.
Paiquerê.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. No fechamento ontem da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Tubarão conheceu sua quinta derrota na segunda divisão. No VGD ontem, o Londrina perdeu para o São Bernardo por 3-1. Daniel Amorim e Dudu Miraíma duas vezes para os paulistas. Élder contra para o Londrina. Com a vitória de ontem, o São Bernardo assumiu a liderança da segunda divisão com 16 pontos. No G6 da Série B, em primeiro, São Bernardo com 16, em segundo, Sport Recife com 16, na terceira posição, Fortaleza com 15, em quarto, Náutico com 13, na quinta posição, o Vila Nova de Goiás com 13 e fechando o G6, o Novo Horizontino com 12 pontos. O Londrina está na 19ª colocação, com apenas 5 pontos conquistados até aqui pela segunda divisão. As informações do Tubarão aqui no Jornal da Manhã com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube.
Comandado pelo auxiliar permanente Daniel Azambuja, o Londrina voltou a jogar mal no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois da saída de Alanal, foi contratado Rogério Micali, que não ficou no banco de reservas e assistiu ao jogo de uma parte especial do Vitorino Gonçalves Dias. Dentro de campo, uma formação modificada e o comando de Daniel Azambuja, auxiliar permanente da comissão técnica Alves Celeste. A grande novidade dentro de campo, a formação com 3 zagueiros. O time desfalcado de Wallace, que está entregue ao departamento médico, e também sem Iago Teles. O jogador teve que cumprir suspensão automática. Falhando demais, especialmente no começo do jogo, o Londrina rapidamente sofreu 2 gols e não teve forças para reagir na partida. Placar final de 3-1. Na entrevista coletiva, Daniel Azambuja, que faz parte da comissão permanente, disse que é preciso recuperar a parte mental dos jogadores e acredita na recuperação do trabalho dentro ainda desta competição, a Série B. Já o executivo de futebol, Lucas Magalhães, fez uma declaração forte, alegando que o grupo é qualificado, que não tem medo dos desafios e que o Londrina vai mudar esse quadro dentro da competição nacional.
Pode ter certeza que a gente aqui não se acovarda, a gente aqui não vai fugir das nossas responsabilidades, a gente sabe do momento, a gente sabe das dificuldades, mas trabalho não vai faltar, pessoas e profissionais capacitados, a gente tem muito, a gente acredita muito nas pessoas que aqui estão, no projeto. Obviamente, se lá na frente, na janela, ainda faltam 10 jogos, necessitar de reforços e provavelmente vai precisar. No momento oportuno, a gente vai trazer os nomes. Não adianta também estar falando disso agora. A gente tem 10 rodadas para trabalhar com esses atletas, com essa comissão. E eu repito aqui e falo com toda a convicção do mundo. A gente vai sair dessa. A gente não tem medo de momento ruim. Nós temos 4 objetivos desportivos no ano. Já cumprimos 3, que era a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Era jogar 2 fases na Copa do Brasil desse ano por uma questão orçamentária. E subir no sub-20, né? Subimos. Esses 3 já foram. A gente tem agora o maior desafio dos 4, que é a permanência na Série B. Mas eu repito, a gente não foge nossas responsabilidades, a gente não tem medo de trabalho, a gente não se acovarda em momento ruim, em momento difícil. E é nessas horas que a gente vê quem é quem. E o torcedor do Londrina pode ter certeza que ele tem um executivo, ele tem um treinador, ele tem uma equipe de comissão, de staff, de assessoria, de todo mundo, que não foge da responsabilidade, não foge da luta.
Com apenas 1 vitória no Campeonato Brasileiro da Série B em 8 rodadas, o próximo desafio do Tubarão será fora de casa. Segunda-feira que vem, em Campinas, contra a Ponte Preta. Volta do atacante Iago Teles, que cumpriu suspensão automática, e ausência do zagueiro Iago Lincoln, que ontem recebeu o 3º cartão amarelo. Com Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. Foram definidos ontem os 3 primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Atlético de Minas Gerais por 3-2. Na primeira partida, 2-1 para o Internacional, que avançou na Copa do Brasil. No Maracanã, o Fluminense eliminou o Operário de Ponta Grossa. Venceu por 2-1. Savarino e Acosta marcaram para o Fluminense. Felipe Augusto fez para a equipe de Ponta Grossa. No primeiro jogo, 0-0, e o Fluminense segue na Copa do Brasil. No Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu o Goiás por 1-0, gol de Caio Jorge. No jogo de ida, em Goiânia, 2-2, e o Cruzeiro está classificado para a próxima fase. Hoje tem sequência a Copa do Brasil. Às 19 horas em São Januário, tem Vasco e Paysandu. No primeiro jogo, Vasco venceu por 2-0. Em Caxias do Sul, o Juventude pega o São Paulo. Na primeira partida, o São Paulo venceu por 1-0. Às 19 horas e 30 minutos, no Couto Pereira, tem Coritiba e Santos. Na primeira partida, 0-0. Às 20h30 da noite em Mirassol, o Mirassol recebe o Bragantino. No primeiro jogo, 1-1. Às 21h30, em Belém, tem Remo e Bahia. No jogo de ida, o Remo venceu por 3-1. Em Fortaleza, o Fortaleza joga contra o Atlético Mineiro. No jogo de ida, o Galo venceu por 2-1. E também hoje, às 21h30, no Estádio do Café, o Jacuipense da Bahia pega o Palmeiras. No primeiro jogo, o Verdão venceu por 3-0. O Palmeiras chegou na noite de ontem aqui em Londrina. Muitos torcedores aguardavam a delegação palmeirense, que foi recebida com muita festa em frente ao hotel onde a equipe está hospedada. Gustavo Gomes, Flaco Lopes e o técnico Abel Ferreira foram os mais tietados e atendidos pelos torcedores na chegada da delegação ontem a Londrina. Amanhã, pela Copa do Brasil, às 18 horas em Chapecó, tem Chapecoense e Botafogo. No jogo de ida, o Botafogo venceu por 1-0. Às 19 horas em Goiânia, o Atlético Goianiense pega o Atlético Paranaense. No jogo de ida, 0-0. Em Aracaju, o Confiança de Sergipe pega o Grêmio. Na primeira partida, o Grêmio venceu por 2-0. Às 19h30, na Neoquímica Arena, o Corinthians pega o Barra de Santa Catarina. Na primeira partida, o Timão venceu por 1-0. Às 8 da noite, em Maceió, tem CRB e Fortaleza. Na primeira partida, o Fortaleza venceu por 2-1. E às 21h30, em Salvador, o Vitória pega o Flamengo. No primeiro jogo, no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-1. Os jogos de hoje e amanhã pela Copa do Brasil. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes de mais uma derrota do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B, ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
7h55.
Confira com a Paiquerê.
7h55.
Fala!
E o povo fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 99994110. O Horácio Utiamada, atenção mais uma vez, CMTU, ele comunica, confirma, sinaleiro da Rua Brasil com a Celso Garcia, sentido centro, bairro, está só no vermelho, provocando aí um problema realmente bastante sério no trânsito. O Jurandir Costa, ele diz, JB, você falou sobre as bilheterias no Estádio do Café, podia repetir? É, o Palmeiras, o Robson ontem ligava, confirmava que os organizadores vão vender ingressos a partir das 9 horas daqui a pouco para o jogo de hoje, Palmeiras e Jacuipense, no Estádio do Café. Então, não, claro, o estádio não vai estar aberto, mas as bilheterias abertas a partir das 9 horas, vendendo ingresso. E muita gente perguntando onde é que estaria o Palmeiras. O Palmeiras está no Blue Tree Hotel, que fica aqui na Rua JK, entre ali a Piauí e a Rua Pará, no Blue Tree, portanto, está o Palmeiras. E o assunto agora é javali e javaporco. O Wilson Marques, ele diz, olha, uma boa leitura para entender a presença do javali e javaporco no Brasil. É o livro, a publicação, O Javali no Brasil, Animal Business Brasil. Portanto, a sugestão aí do Wilson. O Marquinhos pergunta, é comestível Java Porco? Ontem, o Marquinhos, nós falamos sobre isso no Pai Querer Rádio Opinião e muitas pessoas disseram sim, já comemos, a carne um pouco mais forte. O próprio nosso J. Matheus também disse que já experimentou o Java Porco. Ah, aliás, até uma ouvinte, eu não me lembro qual é o distrito aqui, mas que houve uma festa e serviram o Java Porco, e foi bem. O Cidebel Consultor, javali é uma coisa, Java Porco é outra. Java Porco tem que ser caçado nessa velocidade de reprodução, vai sair para a cidade. Bom, realmente o javali é um híbrido, o Java Porco, perdão, é um híbrido, cruzamento do javali europeu selvagem e o porco doméstico brasileiro. Aliás, gerando nesse cruzamento, né, o chamado cruzamento de espécies. O javali, segundo a gente lia aí informações, é menor. O Java Porco é maior, chega a 250 quilos. O Jurandir, Java Porco é igual, sim, ataca as pessoas, inclusive é uma praga que reproduz muito rápido, acaba com as lavouras. O Wilson Marques, ele mandou uma reportagem, olha, em Santa Catarina, um deputado entrou com um projeto na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, abata um javali e ganhe R$100. É um projeto apresentado na ALESC, a Assembleia de Santa Catarina, por quê? É a praga nas lavouras. O Algacir, JB, o tamanho do parque não é tão grande quando se trata de uma espécie com essa capacidade de reprodução. Daqui a pouco eles não vão achar alimentos suficientes na área do parque, vão sair para campo mais aberto e podem causar acidentes atacando pessoas. Ótimas semanas para vocês, é o Algaciri. É verdade, ali no Parque Arthur Thomas precisa realmente ter cuidado. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Não. E a desaceleração.
Bom dia, equipe Pai Querer. Sobre o IPVA aí, do jeito que a notícia às vezes é falada, parece que foi ruim baixar imposto. Porque, claro, a prefeitura vai arrecadar menos. Mas, na verdade, ninguém aguenta mais pagar imposto, tem que baixar é mais. O IPVA virou imposto arrecadatório em vez de compensatório. E a prefeitura quer economizar? Vão remodelar o modelo público aí para parar de dar 20, 30 milhões de tempo em tempo. Uma empresa privada que ganha uma concessão, que daí quando tem prejuízo, ela não assume prejuízo, só quando dá lucro. E a Capismel tem que mudar esse regime de previdência aí, se já não mudou, né? Para contribuição definida e não benefício definido. Se for benefício definido, de tempo em tempo a prefeitura vai ter que fazer lá 20, 30, 50, 80 milhões de aporte. Aí começa uma gestão adequada financeira. É aí que consegue diminuir o imposto. Agora, se eu chorar porque o imposto diminuiu e agora a arrecadação diminuiu, aí a população vai ser sempre sobrecarregada. Abraço, um desabafo, João Bruninho.
Valeu, João, dá a impressão que a reportagem achou ruim abaixar o IPVA, o que o Edson falou, claro que não, pelo amor de Deus, ué. O problema é o seguinte, nós temos que dar notícia, quem está meio aí preocupado com isso são os prefeitos, as prefeituras, agora a notícia é essa, é evidente, tomara que zere, não é, daqui a pouco o IPVA. Ah, o Aparecido Jorge, ele mandou, ó, foi servido na varta e estava top a carne do javali, a festa da leitoa da varta, foi uma dessas festas com o javaporco sendo servido. E o Manuel Osvaldo pedindo passagem, você, Mané.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na Avenida da Liberdade com Rua da Irmandade, conjunto Rui Virmão Carnaciale. Preste atenção, motorista aí, trafegando pela Avenida Liberdade, no entroncamento com a Rua da Irmandade, tem um acidente no conjunto Rui Virmon Carnaciale. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Valeu, valeu, muito obrigado, Manel. Zé Carlos do Alvorada disse, já não é mais Blue Tree, agora é JK Premium. Tudo bem, Zé Carlos, mas se eu falasse aqui que o Palmeiras está no JK Premium, nem eu saberia. Agora, Blue Tree, não é o prédio do navio em forma de navio, na JK todo mundo sabe. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Família Venturelli, produtora da família de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Confira com a 91,7, são 8 horas e 3 minutos. Estamos com 10 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica. Referência em Olimpíadas no sul do Brasil. Mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas. Seja na São Anglo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Jornal da Manhã. 8:07.
Confira com a Paiquerê.
8:07.
Ex-assessores de gabinete faltam ao depoimento em comissão processante na Câmara Municipal.
A comissão processante ouviu na manhã desta terça-feira, dia 12, 3 dos 5 depoentes solicitados no caso que analisa a denúncia contra a vereadora Anne Moraes, do Avante, na Câmara Municipal de Londrina. São testemunhas indicadas pela vereadora e também pela comissão. Entre as testemunhas de defesa ouvidas estão o advogado Rafael Carlos da Silva Zandonade, que participou por videoconferência. Zandonade atuou como assessor de gabinete da parlamentar entre 7 de janeiro e 17 de março de 2025, com um salário de pouco mais de R$ 9.000. O advogado teria representado a vereadora judicialmente em causas particulares. Ele foi inquirido pela comissão e pelo advogado de defesa de Anne Moraes, o advogado Maurício Carneiro. Outras duas testemunhas solicitadas apenas pela vereadora denunciada, os advogados Marlos Luiz Bertoni e Guilherme Maestro Tenório Araújo, prestaram esclarecimentos, mas estes nunca tiveram ligação ao Poder Legislativo, mas sim atuaram em processos judiciais particulares da vereadora. Outros dois ex-servidores do gabinete da vereadora, Pedro Lucas Sterchli e Regis Contrim Abdo, não compareceram e terão de ser ouvidos em outra data. A presidente da comissão processante, a vereadora Michele Tomazinho, do PL, fez um balanço positivo das oitivas, mas lamentou a ausência de alguns depoentes que não justificaram. Porém, pretende chamá-los em uma nova data e transfere a responsabilidade para a defesa da vereadora do Avante.
A gente vai tentar uma nova data, né? E também, como a testemunha, ela indica, é responsabilidade da defesa que traga essas testemunhas para serem ouvidas. E é muito interessante, né, importante serem ouvidos também pela comissão, né, porque a gente consegue, às vezes, ter um tempo melhor ali para conversar, para ouvir, fazer alguns questionamentos, né. Então, é importante para a própria defesa, né, é um momento importante também para eles. Então, que as testemunhas venham e falem conosco.
Michele Tomazinho explica os motivos da convocação destas três pessoas feitas pela comissão e qual a importância de seus depoimentos nesse processo.
Esses três nomes que foram escolhidos pela comissão, eles foram assessores da vereadora Anne e também estiveram em ações particulares, né? Todos são advogados, então, para efeitos da comissão, né, o nosso interesse é ouvir essas pessoas, porque o que a comissão vê e analisa, né, é a questão do decoro que está envolvido com a função legislativa, né? Diferente do que o Ministério Público avalia, uma outra visão, né? Um outro tipo de ação. Então, ouvimos as outras duas testemunhas que eles trouxeram, mas o que de fato, né, tem mais conexão com o que é avaliado aqui pelo plenário, pela própria comissão, são essas pessoas que estavam envolvidas dentro do gabinete, né? E exerciam também ali outras funções também de forma privada.
A presidente da comissão processante disse quando a vereadora Anne Moraes prestará esclarecimentos.
A vereadora também será intimada, né? Haverá um momento em que ela será ouvida também. Ainda não ouvimos porque temos essas testemunhas ainda para poder ouvir. Daí, posteriormente, a vereadora Anne será também intimada e será ouvida poderá falar, né, ali para a comissão também.
A comissão processante deverá protocolar o relatório final no prazo máximo de 90 dias, contadas da data de instauração do processo disciplinar, que se inicia a partir da data de notificação do denunciado. A presidente da comissão, a vereadora Michele Tomazinho, explica se vai concluir os trabalhos dentro do prazo.
Agora vai depender tudo das testemunhas, né? De em quanto tempo nós vamos conseguir ouvi-las, se elas vão comparecer na segunda-feira, depois fazendo também a oitiva com a vereadora Anne, e aí já dá os próximos passos para fazer o relatório, né? Juntando toda essa documentação, né? A prestação de depoimentos. E então a gente quer aí tá dentro do prazo para poder entregar isso o quanto antes.
A vereadora Anne Moraes é investigada por suposta utilização de servidores comissionados em seu gabinete para prestação de serviços advocatícios particulares, fazendo uso da estrutura e das verbas do legislativo. A abertura da comissão processante foi aprovada pelo plenário da Câmara Municipal de Londrina em 7 de abril e o grupo iniciou os trabalhos no dia 13 com a reunião de instalação. Após a defesa, a comissão emitirá um relatório que poderá levar o arquivamento do processo ou penalidades, dentre elas a cassação de mandato. Para o Jornal da Manhã, Ted Pé.
8:12. Eu posso dizer aquilo que eu disse antes de começar, quando estavam ainda discutindo se haveria ou não investigação? É um esforço, é um gasto de energia, entenda, energia é nossa, né? Porque tem recursos públicos mantendo o legislativo. O legislativo investindo estes recursos nossos, energia que nós bancamos para que exista, energia de trabalho, em algo que não precisaríamos ter. Não precisaríamos do ponto de vista do gasto público, porque espera-se que num legislativo haja debate, sim, divergência, sim, mas não investigações por supostas irregularidades ou improbidades. Agora, se elas existem, evidentemente que aquele que a cometeu, ou se a vereadora cometeu, vai pagar o preço, mas sempre uma comissão processante é um gasto de energia que eu não gostaria de ter no legislativo. Infelizmente, há com uma certa frequência até no legislativo londrinense. Então, os servidores ou ex-servidores de gabinete da ANE não compareceram para prestar depoimento. Veja o desconforto que há. Agora, e aí? Não comparece e daqui para frente? Estas informações que eles poderiam oferecer, de que forma interferirão no andamento do processo? Uma pena, temos a investigação, mas se existe a suspeita de irregularidade, é até obrigação dos vereadores investigar. Bom seria se não houvesse problema.
8:14.
Confira com a Paiquerê.
8:14.
O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta semana a cassação do mandato do deputado estadual Renato Freitas do Partido dos Trabalhadores.
Os integrantes do Conselho aprovaram o parecer do relator Márcio Pacheco do Progressistas, que recomendou a perda do mandato do parlamentar.
A decisão foi tomada por ampla maioria e agora o processo segue para novas etapas dentro da própria Assembleia.
O caso envolve uma briga em via pública registrada em novembro do ano passado na região central de Curitiba.
Na ocasião, Renato Freitas se envolveu em uma troca de agressões com um funcionário de um estacionamento. O episódio acabou gerando o processo disciplinar analisado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa.
A votação teve apenas um voto contrário. O deputado doutor Antenor, também do PT, apresentou o voto em separado, defendendo que o caso estaria prescrito e argumentando que a situação ocorreu fora do exercício do mandato parlamentar.
No entendimento dele, a punição deveria ser mais branda, com retirada de algumas prerrogativas parlamentares, mas sem a cassação do mandato.
Apesar da decisão desta semana, o processo ainda não terminou. O Código de Ética da Assembleia permite que Renato Freitas apresente recurso à Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ.
Depois disso, o caso ainda deverá passar por votação no plenário da Assembleia Legislativa e a defesa do deputado informou que vai recorrer da decisão.
A defesa sustenta que há manifestação do Tribunal de Justiça indicando que Renato Freitas não estava no exercício do mandato no momento da briga.
Outro ponto apresentado pelos advogados é que o deputado teria sido agredido anteriormente ao confronto registrado em via pública.
Agora, a expectativa fica em torno da análise do recurso na CCJ e, posteriormente, da votação final em plenário, que deve decidir o futuro político do deputado Renato Freitas na Assembleia Legislativa do Paraná.
São 8:16.
É, evidente que ainda é, né, uma caminhada, não está definido, mas evidente que esta decisão pode influenciar. Eu vi até ontem no Boa Tarde Paiquerê 91,7 o Bruno até fazendo um comentário e fez uma observação e claro, com razão, há outros casos na Assembleia até piores, né? Aquele do ex-presidente da Assembleia, né? Que fez aquele acordo, confessou que tinha pego dinheiro realmente. Evidente que há outros casos, muitos casos, talvez até piores do que esse. O grande problema é que o Renato Freitas é tipo desse do parlamentar, ou mesmo quando candidato, ou político, que gosta de confusão, que procura uma confusão, como nós conhecemos vários aí, não é? Evidente. Às vezes até em outras ocasiões a gente nem perde muito tempo, não, porque a vida dele é isso, não vai mudar. Quer dizer, uma briga de rua horrível, mas teve aquela invasão na igreja, não é? Lá quando de uma cerimônia, de um protesto na igreja Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos em Curitiba, foi em 2022. Pelo amor de Deus, então há determinadas situações em que o exagero leva até você considerar, olha, eu acho que procurou sarna para se coçar. E tem muito político que vive o período todo é procurando exatamente isso.
8:18.
Confira com a Paiquerê.
8:18.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
E atenção para um acidente agora há pouco na Avenida Otávio Genta com Luiz Lerco, na Gleba Terra Bonita. Acidente na Avenida Otávio Genta, no entroncamento com a Luiz Lerco, no Terra Bonita. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
8:19.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Jornal da Manhã.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserv também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserv e saiba como acessar. 3372-1257.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada R$5,99. Queijo mussarela, Presidente, 100 gramas, R$3,49. Azeite de oliva extra virgem espanhol, Íbero, garrafa 500ml, R$29,90.
Oferta todo dia.
Café Melita, tradicional, extra forte, Abaco, pacote 500 gramas cada, R$25,90. Lava-roupa Omo líquido 3 litros cada, R$29,90.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Paiquerê 91,7.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial.
eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais, ou ligue 43-2105-4393.
Quando surge ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Euquinde, 2177, no Mufato, Loja do Palmeiras, no Catuaí Shopping, Quiosque do Palmeiras, no Boulevard Londrina Shopping, e na Win Sports, na Rua Pará, 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia, dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca!
Jornal da Manhã.
8h22.
Confira com a Paiquerê.
8h22.
Restaurante popular de Londrina continua fechado e obra ainda não foi iniciada.
A reforma do restaurante popular, localizado na rua Professor João Cândido, 14, no centro da cidade, segue sem prazo definitivo para conclusão, mas a prefeitura garante que os trabalhos devem começar nos próximos dias. A Secretaria de Agricultura é responsável pela administração do local. O secretário Jamil Janene informou que, após uma vistoria técnica, engenheiros identificaram uma série de problemas estruturais do prédio, entre eles infiltrações, falhas no telhado e também nas calhas, além de dificuldades na estrutura das cozinhas e no sistema de escoamento de água. Segundo a administração municipal, a situação encontrada era considerada grave. Também foram apontados problemas nos banheiros, portas, piso da cozinha e no refeitório. A proposta, segundo o secretário, não é apenas recuperar a estrutura do espaço, mas também oferecer um ambiente mais confortável e adequado, tanto para os funcionários quanto para a população atendida pelo restaurante popular. Para agilizar o processo e evitar a demora de uma licitação, o município optou, segundo Jamil Janene, por utilizar uma empresa responsável pelas manutenções dos prédios públicos atualmente. Para viabilizar a reforma, foram destinados R$ 300 mil da Secretaria de Educação e outros R$ 100 mil da Secretaria de Defesa Social.
Fomos também atrás de recurso, porque se nós fosse abrir uma licitação para fazer essas reformas, ia demorar aí 5, 6, 7, 8, 9 meses, até um ano. Porque até abrir licitação, ver a empresa que ganha, homologar essa empresa, dar ordem de serviço. Então eu tomei uma decisão junto com o prefeito, Thiago Amaral, para a gente abrir o mais rápido possível, usando a própria empresa, a Tequenge, que faz as reformas e as manutenções da prefeitura. Isso eu precisei de 300 mil, porque eu não tinha no meu orçamento o recurso que eu poderia, a Secretaria da Agricultura, gastar com reforma na Tequenge. A educação passou esse recurso para nós. A gente precisou, depois que veio esse recurso, vai ser uns 350 mil de reforma. Conseguimos 300 mil da educação e 100 mil da Secretaria de Ação Social. Já está tudo certo, só que os 300 mil que veio da educação estava vencido esse aditivo. Nós fizemos uma renovação semana passada, todo secretário precisou assinar, colocar no jornal oficial, que acho que saiu ontem, para a gente fazer o empenho para a empresa começar a trabalhar essa semana.
Sem estabelecer uma data para a reabertura, o secretário afirmou que, após a liberação dos recursos e início das obras, a previsão é de aproximadamente 90 dias para a execução.
Tem que ser tudo documentado. Tudo tem que estar documentado, tem que estar no item, tem que estar no jornal oficial, editado, com a maior transparência. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, vai ter um pouquinho, atrasou para começar a obra no local um pouquinho, mas não está parada.
Tem um prazo aí, o senhor acredita? Daqui
não,
2 meses, 3 meses?
Não, quando eu conversei com o prefeito, um prazo médio de 90 dias, quando eu falei com ele.
Sim, mas se agora em diante?
Os 90 dias, eu vou tentar fazer de tudo. Só se tiver algum imprevisto. Porque eu tenho 60 dias pela frente. Se eu vou tentar dar ordem de serviço, quero que essa empresa, já entrei em contato com a empresa, já conversei, pedi para eles, falei, é pessoas que precisam. Conversei com um dos funcionários da empresa, foi comigo fazer o levantamento. Estivemos lá na secretaria, no restaurante popular, com um dos responsáveis da empresa, eu pedi para ele, falei, olha, a gente precisa para voltar o mais rápido possível, posso contar com você? E é isso que eu vou estar conversando com eles, para a gente fazer o mais rápido possível, que a hora que terminar o telhado, o banheiro e a cozinha, a pintura vai fazendo por fora, mas nós vamos já, se precisar da ordem de serviço, a gente vai, já vai dar a ordem de serviço para a nova empresa, que ganhar a licitação, para começar já servir alimentação para a população de Londrina.
O restaurante popular de Londrina servia aproximadamente 800 refeições diárias, ao custo de R$3, e atendia principalmente pessoas em situação de rua, idosos e trabalhadores do comércio em geral. O secretário informou ainda que, aproveitando o período de fechamento para as obras, a prefeitura já abriu o edital de licitação para a contratação de uma nova empresa responsável pela operacionalização do restaurante e também pelo fornecimento diário das refeições. O valor máximo da licitação é de R$6.200.000, recursos destinados à prestação dos serviços no espaço. Ainda segundo Jamil Janene, cada refeição terá um custo de R$16,50, sendo R$13,50